nesse que está sendo chamado como Encontro Regional da Cultura. O Marco Aurélio Alves, presidente do Conselho Estadual, já está chegando na cidade, está a caminho e vai conversar com a gente um pouquinho sobre essa iniciativa que vai acontecer logo mais à tarde. Marco, seja bem-vindo, bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bem? Eu estou muito emocionado de estar falando na Rádio São Francisco e vou te dizer por quê. Desde criança, no interior de São Francisco de Paula, onde eu morava, se ouvia a Rádio São Francisco para saber o que estava acontecendo. E cada vez que alguém queria se comunicar com os vizinhos, com a família, era através da Rádio São Francisco. Então, eu fico muito emocionado de falar com vocês.
Olha,
muito obrigado por esse espaço.
Que legal, que legal. Fico feliz de saber disso, viu? Gratidão também pela tua presença. Marco, vamos falar um pouquinho, então, sobre essa questão aí das políticas públicas que envolvem a questão da cultura, em especial essa importância, né, de preservar a cultura também pelo interior do estado, não só nas capitais. Você podia contar um pouquinho dos objetivos pelos quais vocês começam essa série de entrevistas pensando nessas questões?
Claro. Eu assumi a presidência do Conselho há 2 anos e, nesse período, eu acho que tinha que solidificar, tínhamos que pensar em como trabalhar as diversas nuances, os diversos aspectos da cultura, sem que a gente concentrasse os mesmos esforços que vêm sendo feitos há muitos anos e que já se mostraram inócuos. Então, por isso, desde o começo da gestão, nós optamos por interiorizar todo o trabalho. E já o ano passado nós fizemos em Bento um Congresso Estadual da Cultura, o segundo congresso. O primeiro aconteceu em 1988 e o segundo nós fizemos o ano passado. Neste ano, a gente está fazendo uma série de ações pensando naquelas áreas que nunca foram contempladas. Uma delas é a periferia e a área rural. Quando nós pensamos em políticas públicas, tanto a periferia quanto a área rural estão à margem, não são consideradas. Elas só pensam que o pessoal da área rural precisa de estrada e nada mais. A gente não vê as pessoas pensando naquilo que é criado pela população da área rural, nos conceitos, no que é importante para essa população. Parece que tendo estrada está bom. E aí parece que a população da área rural existe também apenas para trabalhar. Ela não existe para se divertir, para desfrutar dos bens culturais que todos têm. E esse é o foco de visão que nós temos esse ano. Por um outro aspecto, a cultura sempre é vista de uma forma muito elitista, e eu diria que burguesa mesmo, né? Nós pensamos que cultura é teatro, cinema, dança, balé, e não é isso. A cultura é muito mais do que as manifestações artísticas que ela possa proporcionar. A cultura se dá pela forma como nós escolhemos para nos vestir, para falar, para pensar, para sentir. E nesse aspecto é preciso valorizar aquilo que é autêntico, aquilo que os seres humanos propõem e aquilo que já vem com eles pela formação, pela família, pelo ambiente, pelo local onde estão. E é isso que a gente tem levantado nessas oficinas. Quando nós pensamos em políticas culturais, nós não podemos pensar naquilo que a gente gosta ou não gosta. A gente precisa pensar naquilo que é espontâneo da população. Por exemplo, a maior parte das pessoas confunde folclore com tradicionalismo. E o folclore precisa e merece ser considerado. A maior parte das pessoas ignora as culturas populares como se elas fossem inferiores ou não tivessem o resultado que dê sucesso, que mostre isso. E isso apresenta uma deformação de informação que precisa ser corrigida. Por isso nós fizemos já em São Francisco de Paula, fizemos em Igrejinha, em Rolante, na região de Pelotas, em Canguçu, em uma série de outros municípios do ano passado e neste ano, e agora chegamos a Caxias com essa proposta de pensar junto com a comunidade aquilo que pode ser melhor para a região, não apenas para Caxias, mas para a região. Caxias é um grande município, E tem um Conselho Municipal de Cultura extremamente atuante, respeitoso e que respeita os desejos da população. Mas existem outros pequenos municípios que, de repente, não têm a mesma sorte de Caxias e faltam políticas culturais. É preciso que a gente entenda qual é o papel do poder público, que até alguns anos atrás fazia se quisesse. Agora não. É lei assim como é lei a saúde, assim como é lei os investimentos em educação, é lei também o investimento em cultura. E por isso nós fechamos uma parceria com o Ministério Público para que aqueles municípios que não cumprem com a lei federal sejam advertidos pelo MP e que a gente encontre uma forma de fazer com que a população não seja prejudicada, não seja esquecida quando os pobres dos gestores públicos argumentam que não tem dinheiro para isso ou para aquilo. Se não tem dinheiro é por incompetência, porque existe muito recurso disponível, basta que se apresentem projetos.
Claro, agora
já foi um modelo na área da cultura, já foi a capital nacional da cultura. Desculpa, eu te interrompi.
Não, na verdade fui eu que te interrompi, me perdoe, achei que você tinha concluído. Marco, na verdade você mencionou, né, é bem importante a gente fazer um parênteses nessa questão aqui, de que sim, é lei, né, os governos municipais também, estaduais, enfim, todas as esferas, eles precisam investir em cultura, mas se escolhem esse ou aquele projeto também é importante, então é a participação popular para discutir, dialogar e também ajudar esses governos, né, com aquilo que se deseja que seja nessa ou naquela área investido, talvez não há recurso para tudo. Mas a gente pode escolher, claro, as prioridades, isso é bem importante, é isso que vai se fazer hoje à tarde no SESC, a partir da 1h30, essa discussão, esse diálogo, para também poder levar em âmbito estadual. É isso, pelo que eu estou entendendo, é isso, né? Coisas que acontecem no município e coisas que vão repercutir no estado.
Eu acho que captou exatamente o espírito da coisa, o espírito daquilo que a gente pretende fazer. Porque é o seguinte, em maio nós teremos em Bento o Congresso Estadual de Cultura. E esse congresso vai definir os mecanismos da cultura no Rio Grande do Sul, os mecanismos de financiamento. Então, nós não podemos ir para um congresso sem antes ouvir os municípios, um congresso estadual. E aqui não me cabe julgar as prioridades de cada gestor. O que nós propomos sempre é que haja um consenso entre a população, que é representado através dos conselhos e dos gestores. É óbvio que cada governo, quando chega ou quando se instala, ele tem prioridades e ele tem uma forma de apresentar suas prioridades. Mas essas prioridades também precisam, as da população também precisam ser ouvidas. E a população, por outro lado, também tem que entender as limitações dos gestores. Então, eu vou citar como exemplo o governo federal desse momento. O governo Bolsonaro chega eleito, legitimamente eleito, e escolhe não ter mais um Ministério da Cultura, mas ter um Ministério da Cidadania. Alguns não gostaram, mas essa é a forma do governo investir. E eu acho que está correto. Se o governo foi eleito e ele acredita que essa é a forma adequada para tratar desse assunto, está corretíssimo. O governo do estado do Rio Grande do Sul optou por retomar a Secretaria de Cultura ao invés da Cultura, Esporte e Turismo, como havia. Está correto, porque é a forma como aquele governo percebe o movimento cultural. Agora, o que nós precisamos, e eu costumo dizer isso com muita frequência, não me importa o nome que vai ter, me importa se vai ter dinheiro para fazer. E aí, por esta razão, nós estamos promovendo esses encontros para discutir, para conversar, para ouvir a população, para ouvir os conselhos municipais, ouvir os gestores e os artistas, os fazedores de cultura. E por isso nós estaremos todos hoje à tarde lá no SESC.
Claro, deixa um convite então para as pessoas participarem. Começa 1h30 da tarde, é isso?
É 1h30 da tarde, começa 1h30, vai até o final do dia. E tem, além, os conselheiros estarão presentes para ouvir a população. E depois nós temos a possibilidade de várias oficinas que são destinadas a todos os participantes e se dão de forma gratuita. Eu te peço desculpas, eu acho que eu vim para o lugar mais barulhento que tinha.
Não, deu para te escutar super bem, tá perfeito, sou muito obrigada, viu, Marco? Obrigada pela entrevista e obrigada pela presença.
De novo eu te digo da minha emoção em falar com a Rádio São Francisco, a quem eu ouvia com tanto carinho, e meus pais, quando se levantavam para fazer o trabalho do campo, né, de lidar com o gado e tudo isso, levantavam e ligavam a Rádio São Francisco, porque era a forma de se comunicar com a família.
E isso é cultura. Isso é cultura, né?
Com certeza. É daí que vem a minha forma de compreender o mundo.
Muito obrigada. Um forte abraço. Boa chegada em Caxias, viu? Tudo de bom.
Obrigado.
Valeu.